Aleluia, Deus é bom. Galera, hoje eu vou falar um pouco sobre alegria, tá ligado? Alegria, velho. Fala pra pessoa que tá ao seu lado, alegria. Rapaziada, a gente tem que estar alegre o tempo inteiro. Ah, Daniel, não tem como a pessoa estar alegre o tempo inteiro. Tem como sim. Sabe que a alegria é uma das partes do fruto do Espírito. Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Você está com expectativa para essa noite, gente? Amém. Gálatas capítulo 5, versículo... Opa, que eu estou em Efésios. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Alegria é fruto do Espírito, querido. Se você tem o fruto do Espírito, se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a alegria, ela deve ser constante. Você pode estar triste, brother, mas sempre alegre. Quem está me entendendo? Rapaz, a alegria, ela tem que estar constante na nossa vida. A gente está falando nesse mês sobre o dia mau, sobre o atravessando tempestades, na verdade, e eu estou querendo tratar um pouco sobre dias ruins, dias maus que chegam na nossa vida. E a gente deve estar alegre o tempo inteiro. Porque a gente sabe para onde a gente está caminhando, galera. A gente sabe o Deus que a gente serve, tá ligado? A gente sabe que no mundo a situação pode se levantar, a situação pode ser muito grande, mas o nosso Deus vive. E a gente tem a palavra dele. E ela não é mentira, ela não volta vazia, ela é verdade, tá ligado? Ela é verdade. E ela vai se cumprir. O que, que a gente precisa para estar mantendo esse fogo da alegria aceso o tempo inteiro? Como que a gente vai manter isso? Se enchendo do Espírito, querido, todo dia. A situação, ela pode estar dizendo uma coisa contrária para você, tá ligado? Mas o teu posicionamento é aquilo que a Bíblia diz, não é aquilo que a situação está dizendo. Ainda que você está olhando para a circunstância e ela está deixando você triste, está causando um rebuliço emocional dentro de você. Ainda que a situação esteja fazendo isso, a gente deve se alegrar. E de propósito. Ah, mas não está acontecendo, mas não, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Cara, alma, você não manda em mim. Eu não sou guiado pela alma. A gente não é guiado pela circunstância. Ah, mas Daniel, não é você que está sentindo, querido. Olha para o Senhor, olha para Jesus, brother. Olha para a pessoa que está do seu lado. Vê se ela é uma pessoa feia. É uma pessoa bonita. Queridão, a gente tem que estar alegre o tempo inteiro, velho. O mundo, eles se alegram. Na verdade, o mundo ele nunca é alegre, vocês sabiam disso? Porque o mundo não tem o Espírito Santo dentro. Eles são felizes, eles têm uma expressão de felicidade transitória. Mas a alegria verdadeira, tá ligado? Ela só pode ser experimentada por aqueles que nasceram de novo. Aqueles que têm o Espírito Santo dentro. Porque como a gente leu aqui em Gálatas, alegria é uma das partes do fruto do Espírito. Então, ainda que a situação está dizendo alguma coisa, a alegria ela sempre tem que estar constante, porque o que nos dá força é a alegria. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a gente não é guiado pelas circunstâncias. Lembra sempre disso, querido. Nós não somos guiados pela circunstância. A situação está um caos, mas a gente está em Cristo, brother. Sabe? A gente está em Cristo, velho. Confia em Deus. E se tipo assim, se tu está mal aqui nessa noite, papo reto, se você está mal aqui nessa noite, você vai sair daqui alegre, brother. Porque há uma palavra para você nessa noite. E ela diz o seguinte: alegre-se no Senhor. Alegre-se nele. Sabe que a gente está no período aí de carnaval. E lá no Rio, rapaziada, eu vou falar uma parada para vocês. Hoje o piseiro tá grande lá naquela cidade. Graças a Deus, Sinop, a gente não vê muito isso. Mas, rapaziada, deixa eu te falar. Eles ficam naquela moagem toda lá quando chega na quarta-feira. É transitório. É passageiro. É temporário. Basta eles saírem daquele meio ali. Nós somos eternos, querido. Sabe que tudo está disponível, velho. Aquilo que você mais sonha, aquilo que você mais quer, Cristo já conquistou para você, velho. Cristo já conquistou para nós, entende? E a gente precisa tomar posse disso. Como é que toma posse disso? Dando risada, se alegrando. Bota um sorriso nessa cara, querido. Rapaz, mas Daniel, não tô querendo rir, velho. É chato esse bagulho da rapaz, então tu vai ficar bolado então nessa noite aqui. Porque a gente vai rir demais hoje. E olha que eu não sou palhaço não, querido. Por mais que eu tô aqui vestido de Ferrari hoje, de piloto, eu não sou palhaço não. Se bem que tem uns palhacinhos aí, vestidinhos aí, né? Aí, ó, Jaine. Cheio das palhaçadas. Sabe, querida, a gente é o povo mais alegre dessa terra, mais feliz dessa terra, velho. Amém? Abre lá em Efésios. Tiago, perdão. Vamos abrir lá em Tiago. Aleluia. Deus é bom. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, a gente vai dá uma pincelada aqui no livro de Tiago, amém? Tiago capítulo 1, versículo 2, a Bíblia fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ei, se você está triste aqui nessa noite, se você está chateado, se você está passando por dias difíceis, se está acontecendo o piseiro na tua vida, brother, ei, se alegra, velho. Se alegra, mano. Porque nós devemos considerar, é um motivo de grande alegria passarmos por provações. Ei, velho, o dia mal vem, brother. Circunstâncias vêm, tá ligado? Situações vêm, brother, mas elas passam, mano. Elas passam. Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo. Ele venceu o mundo, velho. E se ele venceu, nós vencemos, porque nós vencemos nele. Em Cristo você é mais que vencedor, mano. Fala para a pessoa que está do seu lado para ela acreditar e tirar essa cara de derrota. Em Cristo você é mais que vencedor. Agora você dá uma risada, caramba, porque você é mais que vencedor, velho. Você é mais que vencedor, tristeza não tem que estar em você mais, mano. Amém? A gente não tem que ficar, velho, com a cara de derrota. Cara de que perdeu, tá ligado? A gente é vencedor, velho. Nós somos mais do que vencedor. Imagina, brother. Eu vou dar o papo reto. Imagina se aquilo que você mais quer chegasse hoje. Ei, já chegou? Cara, Cristo conquistou tudo na cruz por nós, mano. Toma posse da palavra, velho. Toma posse daquilo que você já tem, querido. Amém. Sabe o que é mais que vencedor, velho? Você não precisou nem entrar na batalha para vencer. A gente não precisou nem entrar no ringue para guerrear, velho. A gente já venceu. E meditando nessa palavra, querido, a gente pode chegar à conclusão de que a gente não precisa ficar bolado. A gente não precisa, querido, andar nessa terra bolado, chateado, com cara de derrota. Chega no culto. Pai do Senhor. Vem para a igreja com a cara de derrotado, com a cara de que perdeu. Andando com cara de perdedor. Rapaz, você não sabe como é que as coisas estão tão difíceis. Nossa, tá tudo tão difícil. Nada funciona, nada dá certo. Nossa, essa política, velho. Oh, meu Deus do céu. Oh, agora o bicho vai pegar, velho. Vai dar tudo errado, tá? A boca emprestando pro capiroto para ele ficar falando. Ei, começa a se encher da palavra, velho. Para de ser um jovem inconstante, tá ligado? Aqui em Efésios capítulo 1, ele fala que nós devemos pedir com fé, não duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, velho, inconstante, tá ligado? Uma hora tá top, uma hora tá alegre demais, pá, tá lá, o bloquinho lá, ó, ó, pulando, pá. Outra hora tá em casa, depressivo, reclamando da vida. Ei, nós somos cristãos, amém? Nós somos os jovens da fé, velho. A gente tem que respirar o Espírito Santo, respirar a palavra. A circunstância tá pesada, o bagulho tá louco, cara, tu tá com... Rapaz, tá tudo bem. Ô, glória, rapaz, ó, tá, o piseiro tá feio, a coisa tá feia. É pra você chorar, é pra você reclamar, mas você tá dando glória, velho. Você tá dando graças, porque aquilo ali não te define, brother. A situação não te define. A circunstância não define quem você é. O que define quem você é o que tá na palavra. E quanto você mais se enche dela, e quanto você mais medita nela, quando a circunstância chega, nada te abala. Nada te abala, mano. É assim que a gente tem que meditar, brother. Se encher da palavra, se encher do Espírito, querido. É responsabilidade sua fazer isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, é responsabilidade sua, mano. Se encher do Espírito, se encher da palavra. Enquanto você ficar lendo um jornalzinho, tá ligado? Meditando no, naquilo que Satanás vai falando aí no mundo, você vai ficar triste, velho. A circunstância vai chegar e você vai ser inconstante, vai duvidar. Só que a Bíblia fala para você crer, mano. A Bíblia fala para nós crermos. Amém? Peça com fé, não duvidando. Não seja, mano, como a onda do mar, inconstante. Muito tem se falado, o jovem é inconstante. Ei, nós não somos inconstantes, nós seremos constantes, amém? Amém, gente? A gente precisa meditar na palavra. Aí sim, querido, você vai viver alegre o tempo inteiro. Aí sim, mano, a alegria do Senhor, ela vai ser a tua força, tá ligado? Você não vai se abalar por qualquer coisa. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. O fato, sabe que, querido, vai vir, brother. Ei, se você não passa por dias difíceis, se você não passa por problema, tá ligado? Eu quero que você venha aqui depois e aí você ore por nós aqui, tá ligado? Porque é fato que vai vir, brother. É fato que nós passaremos por diversas provações. Nós passaremos por dias difíceis, ei, nós passaremos. Mas em Cristo, mano, nós somos mais do que vencedores, velho. E é aí que a gente se alegra. E é por isso que a gente se alegra, mano. Porque a gente sabe para onde a gente está indo, tá ligado? A gente sabe que o nosso Redentor vive, a gente sabe que nele nós somos mais que vencedores. Que não tem nada nesse mundo que possa travar a gente, que possa travar a nossa vida, brother. Não, querido, não se amolde ao padrão desse mundo, brother. Quando a pandemia veio, eu não sei se você lembra. Amém, gente? Estava todo mundo aí quando a pandemia chegou. Essa coisa do capeta que veio para o mundo. Os índices de depressão, eles aumentaram muito. Mais demais, assim, mas fora da curva. Por quê? O povo não tem, não tinha. Na maioria, na maior parte do mundo, o povo não tem estrutura. Não tem estrutura. Eu não acredito que você veio assim, não, na hora do culto. Isso daqui é profético, tá, gente? Eu quero que vocês saibam. Imagina, amor, se for gêmeos, ó, que bênção. É alegria dobrada. Sai fora, moço. Amém. Aí, até me desconcentrou, ó, que palhaçada. Gente, pandemia. O povo não tem estrutura emocional, estrutura psicológica, quando as situações e as circunstâncias vêm. Sabe que nesse período da pandemia, um pouco antes dela estourar, meu pai tinha falecido, né? Foi um momento assim, querido, muito difícil para mim. Eu estava passando por dias mal, sabe? Meu pai, um grande homem de Deus, uma baita de uma referência para mim, pessoa que eu me aconselhava, falava com ele todo dia, tinha falecido, velho. E como se isso não bastasse, eu fiquei preso no Rio de Janeiro, sem poder vir para casa, avião, voo cancelando toda hora. Eu tive que pegar um ônibus para voltar para cá, para o Mato Grosso. E é aquela viagem, querido, não sei se você já viajou de ônibus daqui para algum lugar muito longe, mas é punk, meu irmão. É punk. E nesse meio tempo, querido, eu meditando, sabe? No meio do caminho, tem até uma foto no meu Instagram no dia, no meio da estrada, querido. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi Deus. Eu fui tomado por uma grande alegria, fora do comum, querido. E eu estava dando risada sozinho dentro do ônibus. Pandemia, torando 12, eu não tinha nem almoçado direito, não tinha lugar, tava os trens tudo em lockdown, tá ligado? Bagulho louco mesmo, negócio fora da casinha. Meu pai tinha falecido, eu estava voltando chateado, muito triste, tá ligado? E, cara, uma alegria tomou conta de mim. Enquanto tudo estava dizendo, cara, chora, reclama, amaldiçoa teu Deus e morre, como a mulher de Ló fala. De Jó, amém, obrigado. Como a mulher de Jó fala, amaldiçoa teu Deus e morre. Tudo de ruim para reclamar, murmurar. Eu fui tomado por uma grande alegria. Meu irmão, quando o dia mal chegar, se você tiver cheio do Espírito, cheio da palavra, querido, meditando nesse livro, tomando ele como verdade, não como uma historinha, mas como verdade, pode ter certeza, você vai ser tomado por uma grande alegria, fora do comum, querido, fora do comum. Enquanto a circunstância está pedindo para você chorar, você vai se alegrar. A Bíblia fala, querido, que o choro dura uma noite, mas a alegria, velho, ei, a alegria vem pela manhã. Meu irmão, não tem nada na palavra que fala para a gente ficar triste. Não tem nada na Bíblia dizendo para você ficar com a cabeça baixa, com cara de derrota. Ah, Daniel, mas tem uns profetas lá que vira e fala que você tem que chorar, se arrepender. Querido, é lógico. Se você está em pecado, querido, chora, se arrepende. Mas chora para se arrepender. Não fica chorando aí para depois pecar de novo, não. Que Deus não gosta dessas paradas, não, tá ligado? Há um choro de arrependimento, querido. Há um choro genuíno de arrependimento daqueles que se arrependem de coisa errada que fizeram. Mas é algo que passa. A alegria, não. A alegria, ela deve ser constante. Porque se você ler aí, Gálatas capítulo 5, versículo 22, ei, a tristeza não é um fruto do Espírito. Não está lá como uma das partes do fruto do Espírito. Não está. A tristeza não está. A alegria está. Amém? A alegria está. Então nós devemos estar sempre alegres, querido. Sempre alegres. Aleluia. Vamos voltar aí em Tiago 1. Aí, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Uma das coisas, querido, que nós devemos fazer quando o dia mau chega, quando a circunstância se levanta, para deixar a gente triste, é praticar a palavra. E a palavra fala para você se alegrar. Para você se alegrar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, querido, vem do Pai. Lembra que esse ano a gente está falando muito sobre paternidade celestial. Ei, você tem um Pai. Ele zela por você, Ele te ama. Está na hora de, querido, criar relacionamentos mais profundos com o seu Pai Celestial. Está na hora de você começar a tirar mais tempo, querido, para realmente se encher do Espírito. Não se basear pela experiência do pastor, pela experiência de pessoas mais maduras. Não, querido, Deus, Ele quer fazer algo em você. Tem algo e tem uma trajetória que é específica para você. Há pessoas que somente você vai alcançar, brother. Há pessoas que só vão ser tocadas pela tua vida. E o que, que você vai tocar nela? Tristeza, murmuração, derrota? Não. Deve ser alegria, querido. Deve ser alegria. A boa dádiva é o dom perfeito que vai tocar esse mundo, tá ligado? As pessoas ao seu redor. As pessoas da tua casa, da tua faculdade, da tua escola, da tua família. Elas vão ser transformadas, não é com você com cara de derrota, é você dando risada, alegre o tempo inteiro. A alegria, querido, ela vai gerar duas coisas. Primeira coisa, você vai começar a incomodar os outros. Vai ter gente que vai falar, ah, tudo para você dar certo, ô, desaforado. Está pensando que está com o rei da barriga. E está mesmo. Pode falar comigo, repete comigo, eu tenho o rei na barriga. Você tem. O Espírito Santo tabernaculou dentro de você, querido. O próprio Deus está aí, falando com você, querendo ter intimidade com você. Amém. Primeira coisa, vai incomodar muita gente. E a segunda coisa, vai gerar identificação. Vai ter gente querendo ser como você. E como é que você faz para ficar com essa cara alegre toda hora? Ei, você é feio, velho, mas quando tu dá risada, meu Deus do céu, eu quero rir assim também. Vai ter gente que vai querer ter o que você tem, querido. Porque é uma alegria constante, cara. Rapaz, você não passa por dificuldade, não. Você não passa por problema, não. Ei, passo. Só que, eu sei quem vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que isso daqui não me define. Amém, querido? A situação e aquilo que você está vendo com seus olhos naturais não define você. O que define você é o que a Bíblia fala, brother. É o que já está escrito, querido. O Cristo, querido, que multiplicou o pão, velho. Que fez moeda sair, tá ligado? Da boca de peixe para pagar imposto. Ei, o que, que ele vai fazer por você, querido? Ele ressuscitou mortos. Ele curou doenças, ele curou enfermos. Surdo ouviu, mudo falou, cego viu. Ei, você serve ao Deus Todo-Poderoso, brother. Sabe o que é isso, mano? E ele te deu autoridade para você pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Não tem nada, querido, que a gente não possa fazer. O nome dele é poderoso para mudar qualquer coisa, mano. A situação está ruim, o dia está mal. Em nome de Jesus, eu declaro essa situação mudando. Ei, usa, abre a tua boca, velho. Não aceita a circunstância, não aceita aquilo que você está vendo, mano. Ainda que o bagulho fique louco, tá ligado? Se posiciona, mano. Se posiciona, brother. Seja um praticante da palavra, não ouvinte. Às vezes a gente chega aqui, ouve, tá ligado? Faz o rema. Escuta. Mas quando sai pra fora, velho, começa a se amoldar ao sistema do mundo, tá ligado? Começa a se amoldar às circunstâncias do mundo. Não, mano. Você é filho de Deus, cara. Romanos capítulo 12 fala que a gente não deve se amoldar ao sistema desse mundo, mas a gente deve transformar a nossa mente. Metanoia, querido, mudança de pensamento. Se encher da palavra do Senhor, se encher daquilo que as escrituras falam. E caminhar nisso, querido. Tem gente que vira e fala, rapaz, e tem gente que vai falar, querido, que vocês são desaforados, entendeu? Que vocês são metidos, que você está mandando em Deus. Ei, a gente não manda em Deus não, queridão. Agora, ele nos deu autoridade para mudar circunstâncias. Cristo, ele fala que obra maior nós faríamos, obras maiores nós faríamos. E eu sempre falo isso, nós faremos, querido. É uma responsabilidade muito grande da nossa parte, querido, caminhar em cima da palavra. Imagina, você tem um carro que ele vai até, vamos pegar um carro de Fórmula 1, ele vai até 380, mais ou menos, a potência média aí, 300, 380, no máximo, acredito, que chega um carro de Fórmula 1. Baita de um carro, né? O cara está com um carro de Fórmula 1 numa estrada que a pista está favorável para isso, tá ligado? A pista está favorável para o cara correr nessa velocidade. Tem estrutura para isso, para correr nessa velocidade. Tudo favorável, mas anda a 20. Quer andar a 20? Ah, não. Eu não posso andar nessa velocidade, porque senão eu vou estar desaforando os outros. Porque vão me chamar de metido. Vão falar que eu corro demais. Para de se preocupar, querido, com o que o mundo fala a teu respeito. Começa a se posicionar na palavra, tá ligado? Seja, querido, um carro de corrida, seja um piloto de Fórmula 1 da tua vida, tá ligado? Toma a circunstância, querido, na mão. Fala contra ela, utilizando aquilo que está na Bíblia. Amém? E aí você vai viver alegre o tempo inteiro. Não tem nada que vai te parar. Eita, caramba, Letícia tá bolada. Que é isso, gente? É aquela pessoa da família Adas, é que tu tá vestida? Se tu botasse um pó branco, menina, tu me assustava. Vandinha. Aleluia. Amém, gente. Alegria, querido. As pessoas aí fora, elas precisam conhecer a alegria plena. Não uma felicidade temporária, uma alegria plena que nunca acaba. Brother, ser crente é bom demais, velho. Ei, a gente não bebe, a gente não fuma, cara, mas a gente tem o Espírito Santo dentro. Ah, velho, é impressionante ver, tem gente que vira e mexe, chega aqui, tá ligado? Numa das festas do ano passado, acho que foi a que a gente fez lá na chácara. Festa do milho, sei lá, da roça. Que a gente inventou, galera, teve um visitante que ele chegou lá, ele falou, brother, vocês são diferenciados mesmo, né? Se não tem ninguém drogado aqui, não tem ninguém, o povo está aí animado, virado no trem. Como é que explica isso, querido? Lá fora, eles precisam de estímulos, de coisas que destroem a vida. Eles se drogam para ter uma sensação temporária, que gera morte. Que gera morte, velho. A gente tem a vida eterna, mano. Ontem eu tava lá na conferência, como eu falei para vocês lá em Lucas, mano. Eu pulei, velho. Quando eu parei, mano, eu achei que minha batata da perna tava... tava saindo de lá todo doído, velho. Todo mais alegre, mano. Pleno. A gente é completo, galera. A gente não precisa de mais nada, tá ligado? Você não precisa de mais nada. Ei, fala para a pessoa que está do seu lado, você não precisa de mais nada. Até ela rir, querido. Fala até ela rir. Amém? A gente deve, querido, se comportar como o povo mais feliz dessa terra, tá ligado? Sabe o que vai mudar o seu ambiente de trabalho? A sua família, os seus parentes, os seus amigos. O que vai contagiar esse mundo? É a alegria, brother. É a alegria. Saiba que se a gente não andar em alegria, não andar alegre, a gente está indo contra a palavra de Deus. A gente está indo contra aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, se não há alegria, querido, tem alguma coisa errada. Como eu falei, querido, você pode estar triste, mas sempre alegre. Porque um estado, você pode estar passando por um estado, uma sensação, mas a alegria não. A alegria você deve estar sempre. E a felicidade é uma expressão. O sorriso, querido, é uma expressão da alegria. Por isso você vê, vira e mexe aqui, o povo dando risada, dando gargalhada. Ei, nós não somos definidos pela circunstância. A circunstância está pedindo para chorar assim, mas eu vou dar risada. Eu vou dar risada. E de propósito. Fica alegre de propósito, dando risada de propósito, tá ligado? É isso aí, gente. Alegre o tempo inteiro, tá ligado? O bagulho tá louco, mas a gente tá alegre, dando risada. Amém? Deus é bom. Para finalizar... Deixa eu só conferir para ver se é esse texto mesmo. Aleluia. Salmo 32. Abre lá, geral. Salmo 32. Abre geral lá. Vamos finalizar aí. Deus é bom, galera. Oh, glória. Vamos ler? Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo morria de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aleluia. Querido, quando as circunstâncias se levantarem, lembre-se, Ele perdoou todas as dívidas. Ele perdoou todas as suas falhas, querido. Ele morreu numa cruz e o sangue foi muito alto, o preço foi muito alto. O preço foi alto demais para a gente viver triste nessa terra. O preço foi alto demais para você se amoldar ao sistema desse mundo. O preço foi alto demais, tá ligado? Para a gente ficar com cara de derrota. Quando a gente não anda em alegria, querido, para finalizar, a gente está desconsiderando aquilo que Cristo fez na cruz. Quando a gente não anda em alegria nessa terra, a gente está pegando o sangue de Cristo e falando assim, não foi suficiente. Não foi suficiente. O preço foi pago, querido. A gente pode andar livre. O véu está rasgado, o acesso está aberto. Só isso, querido, já é motivo para a gente se alegrar demais, tá ligado? Para a gente se alegrar demais. Então vamos considerar o sangue de Cristo e vamos dar risada. Porque Ele ressuscitou o terceiro dia, querido. Ele vive, amém? Ele vive, velho. E as nossas transgressões foram perdoadas. Não há mais culpa nem condenação. A gente tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao seu Pai. Então não se conforme com esse mundo, querido. Não se amolde à circunstância. Mas viva em alegria, pleno. Amém? Pleno, querido. Suprido em tudo. Crendo naquilo que Deus diz ao teu respeito. E não se conformando com esse mundo. Não se conformando com a circunstância. Não se conformando com o dia mau. Amém, gente? Eu queria estar chamando louvor. Amém? Aleluia. Tira essa barriga aí, não sobe ali assim não. Fica de pé, gente. Vamos ficar de pé, amém? Aleluia. Aí, olha. Você tá igual aqueles pintor francês, não tô entendendo essa caricatura. Ô, tu deve estar com calor aí, hein, mano? Meu Deus do céu. Que meu filho, homem, bola, oxe, sai fora. Amém, gente, Deus é bom. Sempre alegre, querido, sempre alegre. Alegria é uma parte do fruto do Espírito. E nós devemos andar nisso, querido. Nos alegrar. Nos alegrar. Motivo de grande alegria, passarmos por várias provações. Tendes, pois, motivo de muita alegria, o passar por provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo venceu, querido. Não há circunstância, não há mais dor, não há mais choro. Nós devemos viver, querido, nessa terra como somos de verdade. Nós devemos andar nesse mundo como somos de verdade, sem hipocrisia. Ei, se você é eterno, se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, rapaz, alegria, ela é fundamento, querido. Alegria, ela é um motor que movimenta todos os seus dias. Você não é mais, queridos, guiado por circunstâncias, por situações, por momentos. Você não é o momento, você não é a circunstância, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Alegre, cara, alegre, mais que vencedor nele, querido, mais que vencedor nele. Você não é aquilo que a circunstância diz que você é. Você não é um momento, brother. Você não é um momento. Não se amolde ao sistema desse mundo. Não se amolde ao padrão desse mundo. Não tenta se encaixar nesse mundo, querido. Você não vai se encaixar. Você é filho de Deus, velho. Feche seus olhos agora. Leva seu pensamento ao seu Pai. Não se distraia, querido, não se distraia. Se você chegou aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, e você talvez está passando por dias difíceis, dias difíceis, ei, é fato que virão, é fato que dias difíceis virão, cara. É fato, menina, que dias difíceis virão, tá ligado? Ei, mas Ele venceu, e se Ele venceu, nós vencemos. Começa a dar graças, querido. Começa a dar graças. Começa a dar graças. Começa a agradecer ao seu Pai. Essa circunstância, essa situação difícil, começa a dar graças por ela resolvida. Ei, você não vai sair daqui como você entrou. Você não vai sair daqui como você entrou. Você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui pleno. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor. Por cada jovem do Fly, Pai, por cada jovem que faz parte dessa família, Senhor, entendendo, Senhor, a Tua alegria, entendendo, Pai, que esse mundo, Senhor, não é para nós, entendendo, Pai, que eles são alegres, compreendendo, Pai, a Tua palavra na totalidade, Senhor. Pai, eu te dou graças porque no nosso meio não vai ter depressão, Senhor. Nós repreendemos toda depressão, nós repreendemos toda circunstância que vem contra nós. Pai, nós declaramos um tempo abundante, um tempo de plenitude, Senhor, onde cada jovem do Fly vai andar com um sorriso na cara, Pai. O sorriso do jovem do Fly vai ser como um farol nessa cidade de Sinop, Senhor, como uma lanterna acesa, Senhor. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por sorriso, Senhor, contagiando universidades, família, casa, Senhor. Pai, eu te dou graças, Senhor, por pessoas chegando, Pai, perto de cada jovem do Fly, Senhor, e se alegrando, pessoas depressivas se alegrando, Senhor, sem saber nem por que estão se alegrando. Mas quem está aqui nessa casa, quem está aqui nessa família, quem faz parte, Senhor, dessa igreja, Senhor, vão saber, saberão que é o Senhor que está fazendo a obra. Ei, querido, você é um canal nessa terra. Você é um farol na sua faculdade, na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, no seu trabalho, querido. Você é um farol. Você tem que transmitir essa alegria. Você tem que ser uma luz no seu ambiente, querido. Não se conforme com esse mundo. Não aceite a circunstância. Aleluia. Se alegre, querido, se alegre. Se alegre de propósito, porque você tem um Pai que venceu. Você tem um Pai que venceu, velho. Aleluia. Aleluia. É de propósito. Feliz e alegre de propósito. Aleluia, Pai, eu te dou graças, Senhor, por qualquer circunstância, Pai, que está deixando alguém aqui triste, saindo agora, em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder sobre ninguém aqui dentro. Uma alegria sobrenatural vai entrar e invadir cada casa, cada casa, cada casa aqui nesse lugar. Oh, Pai, eu te dou graças, Senhor, por uma alegria sobrenatural atingindo cada família aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, Satanás, você perdeu. Você perdeu. Não vai ter depressão, não. Não vai ter dia mau, não. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por um tempo extraordinário. Oh, querido, se você está aqui nessa noite e você talvez está passando por dia mau, Daniel, eu entendi a palavra, eu entendi que eu devo estar alegre o tempo inteiro, o tempo todo. Mas essa semana foi muito difícil. Ou talvez você está aqui e está falando, Daniel, eu estou passando por dias difíceis. Que estão deixando eu triste constantemente. Eu quero que você não tenha vergonha, querido. Vem aqui na frente. É muito específico. É muito específico. Se você está aqui nessa noite e você está muito triste ou está passando por dias de tristeza profunda, ei, você vai ser curado nessa noite.